Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com licença. Tudo bem aí? Tá tudo certo? Com a sua permissão, eu chego aí. Sua permissão e também a oportunidade, o acaso que nos coloca aí diante dessa telinha, mas eu tô aqui só para dizer o quanto você é bom, o quanto você é demais, o quanto você é boa, o quanto você pode, o quanto você tem poder, hein? Tá tudo certo com você? Acordou bem hoje? Bom, pode ser que quem tá ouvindo agora o podcast também já acordou faz tempo, né? Já tá de noite até, de madrugada, mas tá tudo bem com você que tá acordado? Que tá acordado nesse dia, nesse momento na história da humanidade e na sua história? Então, olha, se você sente, você existe, se você ouve, se você pensa, então você pode fazer alguma coisa. Vamos chegar perto de você para dizer bem-vinda, bem-vindo. O mundo quer você, o mundo precisa de você e você precisa do mundo e você tem o que fazer. E você pode fazer. Se não tem o que fazer, procure. Vai exercer esses talentos que tem aí dentro de você, essas ideias, essa vontade. Pega essa vontade, pega tudo isso que você quer e coloca força de vontade. Entre em movimento, porque vai ser divertido, porque você vai usar esses recursos que você tem para que eles não fiquem atrofiados. É isso aí, você sabe, né? Tudo que você não usa se perde. Então, se você é uma pessoa tão rica de possibilidades, todas as pessoas têm riquezas e possibilidades. Todas as pessoas. Está aí as Paralimpíadas que estão acontecendo, que demonstram para a gente que todas as pessoas superam, todas as pessoas podem fazer alguma coisa. Todas as pessoas que estão vivas têm que se apropriar do seu tempo, do seu fazer. E você pode fazer isso também hoje. Não importa o que aconteceu ontem, o que aconteceu mês passado. Não importa o que você passou, as dificuldades, o sofrimento, a angústia. Você está aí, né? Então, o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? O que é que eu, Irineu, vou fazer com esse restinho de tempo que me resta de vida? Qual é a minha perspectiva? O que é que dá para fazer? O que é que vai valer a pena fazer? O que é necessário e o que é importante? Faz aí essa reflexão, que eu tenho certeza que você vai pegar esse dia assim e vai fazer desse dia o dia, porque você merece, porque o mundo merece o seu fazer também. Vamos nessa então, eu sou Irineu Toledo, tô aqui chamando a turminha do Feliz Dia Novo, que tá com você todos os dias aqui no suporte, o Thiago aqui no controle, a Roberta que vem na apresentação, o Ulisses da tecnologia, o Davi no compartilhamento para as rádios que estão com a gente a partir de agora também, e o Isidro na pesquisa, e o Rubens e a Kátia. E todas as redes que transmitem a gente, internet via Facebook, Instagram e também as rádios web que estão com a gente. Quem está com a gente não é só quem aparece aqui, não. É quem está no podcast, quem está em todos os lugares, nessa audiência ampliada, vitaminada e que me dá a presença, que me dá o prazer e a honra de ter você aqui ao vivo também. Vamos nessa então? Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, feliz dia todo. E a Roberta que vem agora com seu bom dia e dá a pauta do programa. Diga aí, Roberta.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Bora para mais um papo nutritivo. Hoje é 30 de agosto de 2021 no calendário cristão, ano 5781 no calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. A lua entra hoje na fase minguante. E hoje é dia de insight aqui com a presença de Daniel Carvalho Luz. O papo vai ser sobre ciclos. Entender a dinâmica da vida, os fins e os começos. Quer participar? Escreva no chat. Já vai começar. E eu volto já com as notícias da pauta positiva e o astral do dia. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, já tem Daniel Carvalho Luz aqui com a gente no papo. Esse lance de ciclo é uma constante na vida da gente. A gente sempre está fechando um ciclo para começar outro, mas a gente já fala disso aqui no papo com o Daniel. Então a palavra-chave de hoje aqui fica sendo recomeço ou recomeçar. Diz o Steve Jobs o seguinte sobre esse tema: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção. Pois é, até as besteiras, até as bobagens apontam para uma nova direção, diz aí o Steve Jobs. Então vamos falar de ciclos, vamos entrar daqui a pouquinho no livro Insight, mas antes de mais nada, para dar o seu bom dia, vamos chamar aqui o autor do livro Insight, desse best-seller que nos acompanha há tantos anos aqui no Nova Manhã, no Fique Por Dentro, no seu primeiro programa, aqui no Feliz Dia Novo. Ele que é consultor, professor, pai, avô, cidadão, o amor da vida de muita gente, né? De tanta gente. Chega aí, Daniel Carvalho Luz. Quantos ciclos? Eu falei o amor da vida de muita gente, não é para sua mulher ficar com ciúme, não. Né? Não é para ela ficar pensando em todos os seus ciclos passados. Ela fala assim, mas que ele não está querendo dizer com isso? É porque tantos amores, né? Tantos filhos, tantos afetos.
É isso aí.
Dentro dos ciclos da gente tem todo um pacote, né? Como é que você está aí com tantos recomeços, tantos ciclos da sua vida? Você que está com esse cabelinho branco aí, acho que você já passou de 30 também, né? Quantos ciclos, hein?
Eu passei de 30 multiplicado por 2, né? É, mas é isso, né? A vida é uma sucessão de eventos, né? Uma sucessão de começos, ou uma sucessão de recomeços, né? E o legal é a gente chegar, né, nessa fase da vida e estar feliz com todos os ciclos, né? E esperando os próximos, né? Que venham os próximos, né?
É assim, pois é, né? a gente fala disso aqui, é fácil falar nesse conceito, não, é cíclico, tira uma coisa, começa outra, mas é ruim, tem coisa que acaba que a gente não quer que acaba, né?
Pois
tem
é.
Tem coisa que você perra, mas logo isso?
Pois é, isso aí tava aquela bom, reflexão, né? Pô, logo a libido?
É.
Não podia ser outra coisa?
Pois é, justamente quando eu tenho mais tempo, eu tenho menos tesão. Como é que é um lance desse, né?
Pois é, mas são os ciclos da vida, né?
Mas Daniel, a gente tá brincando aqui, mas a gente lida com isso mesmo, né? Porque a gente embala, né? A gente se acostuma, o corpo da gente, todo o ambiente está organizado dentro de uma estrutura que às vezes nem é boa, mas a gente está organizado naquela estrutura, aquilo que chamam aí de zona de conforto, que nem sempre é de conforto, mas é uma zona estável, vamos dizer assim. E a mudança, ela implica num movimento que a gente leva um tempinho, às vezes, para aceitar, né? Para sair de um lugar para chegar no outro. É, como é que você tem visto esse movimento num lugar que muda muito, porque muda em função da temperatura da economia, vai? Que são as empresas. Isso mexe com a vida das pessoas. E ali tem uma ordem, né? Porque, enfim, você não pode perder tempo, né? A vida é delinear, você vai tocando. A empresa já vive um movimento de exigências. Como é que é esse processo cíclico dentro das organizações? E como é que as empresas têm lidado com isso? Nesse momento de tanto crescimento que chama-se de exponencial. E como é que você está tratando nas suas consultorias esse tema, hein?
Pois é, cara. Você sabe que, embora, né, a gente fala muito de mudanças exponenciais e transformações sem precedentes na história, a vida tem aquilo que é exponencial, aquilo que é linear e aquilo que é cíclico, né? Então, tem algumas coisas que são cíclicas e não dá para fugir. E tem coisas que são exponenciais. Então, no passado, a gente vivia uma equação de vida linear, né? E hoje não. Hoje você vive aí uma equação de vida de múltiplas variáveis, aonde tem que saber lidar bem com aquilo que é cíclico, tem que saber lidar com aquilo que é exponencial, e tem que saber lidar com aquilo que é linear, né? E tem aquele ponto, que é o ponto de convergência dos três, né? Tá. Daquilo que é linear, daquilo que é cíclico, daquilo que é exponencial, né? E eu acho que a gente tem que saber viver, porque constantemente você está vivendo situações, né, que você tem que saber lidar com todas essas variáveis, né? A vida é assim, né? E eu acho que a beleza dela está exatamente nisso, você saber lidar com essas equações aí, com tantas variáveis.
A gente pode entender aqui, como exponencial é uma palavra que entrou agora, que seria esse crescimento, essa multiplicação, esse crescimento de coisas ao mesmo tempo, né? Como é que é geométrico que fala, né? Como é que é aquela progressão geométrica?
Que chama, é, tá progressão tudo, geométrica.
Está tudo crescendo. Então vamos chamar isso exponencial de circunstancial. Essa é a parte que muda a todo momento. E ela não pode envolver tanto a gente, porque ela é a que muda a todo momento. E o cíclico já está ligado mais ao linear, ao estável, que é da ordem humana. Seria isso, vamos dizer?
É isso aí. E o cíclico a gente sabe, né? É aquela história. O cíclico tem um fim, tem começo, e tem recomeço, e tem fim, e tem recomeço, e vai por aí afora, né? Não para mais.
Pois é, então vamos tratar desse tema hoje. Eu sei que você que está ouvindo a gente está pensando assim, puxa vida, as suas relações amorosas, você viu isso, na sua relação profissional você viu isso, na sua relação familiar. Quando você vê aí a própria linha do tempo da sua existência, todo mundo faz esse exercício, né? Você que está ouvindo, você fala assim, aqui fechou um ciclo, aqui eu achei que o mundo ia acabar, porque aconteceu tal evento. Sempre tem um evento que às vezes encerra um ciclo. E a sociedade também, olha, tal evento, olha, Elvis Presley, por exemplo, é um ícone, é um evento pop, um evento de alegria, mas o que ele significa? Elvis Presley, James Dean, Marlon Brando no cinema, você vê na cultura, que significa o seguinte, olha, acabou a Segunda Guerra, um evento muito crítico, terrível, o mundo quer um novo começo, então, sabe, surgem expressões no mundo de pessoas que falam, apontam para uma outra direção. Olha, vamos primeiro jogar fora a amargura da guerra, então vamos dançar. Então nós precisamos falar de alegria e tal. E aquilo abre um campo de energia, abre um campo de criatividade e o mundo entra numa outra progressão. Isso falando do mundo grande. E a gente também tem isso. Olha, aquele evento, o dia que eu divorciei, o dia que eu me formei, o dia que eu perdi a minha mãe, o dia que eu encontrei tal pessoa e me apaixonei, aquilo abriu um outro portal e aquilo fechou um outro ciclo. Bom, você está pensando aí, então vamos falar sobre isso aqui a partir de um argumento aqui do Insight. Ciclos, né? Recomeços, vamos falar disso. Mas Daniel, você acordou, viu alguma notícia boa aí antes que eu entre no portal das notícias do dia e estrague tudo?
Não, olha, na verdade eu vim acompanhando aí no final de semana, e em particular na sexta-feira, o nosso desempenho na Paralimpíadas, né? Foram 5 medalhas de ouro nessa última sexta-feira, dia 27, né? Então, o melhor dia do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio, né? Então isso é muito legal, né? Porque a gente ouve tanta bobagem por aí, né? Ministro da Educação falando umas coisas que não tem muito nexo, e a resposta tá aí, né? A Paralimpíadas sendo bem representada, isso é muito legal, né? Então a boa notícia são essas 5 medalhas de ouro conquistadas na sexta-feira, né? Que eu acho que foi o melhor desempenho do Brasil aí, o dia de melhor desempenho, né?
É isso aí, tanta metáfora, tanto ensinamento a gente treina nas Paralimpíadas, é isso aí, gente que supera, né, em condições, pessoas com deficiência, e que mostram que é possível fazer alguma coisa, é possível ter performance, é possível encontrar um jeito de atuar e aproveitar a vida e disputar e competir. Enfim, a pessoa está viva, ela tem o que fazer, né, Daniel? Ela encontra isso. O que fazer.
E aí, Irineu, o texto até que você vai ler aí, né? É importante a gente entender que cada dia é um novo começo, e esse novo começo depende muito da gente, porque os dois estão ligados, né? Somente você, né? Somente nós, individualmente, ter o poder de ver o final e o início de uma maneira que funcione pra gente, né? Então, cada dia é um novo começo, cada fim é um novo começo.
Pois é, se a gente reconhece a queda, assimila, não desanima, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, quer dizer, o que é que tem para hoje, né? Então vamos fazer o que é que tem para hoje, um dia de cada vez. Bom, daqui a pouquinho, então, eu entro aqui no livro Insight de Daniel Carvalho Luz, um texto aqui do livro Fênix, que é um dos livros da série de Daniel. E aí a gente continua esse papo com o autor que está aqui com a gente. Segura aí, Daniel, que eu vou olhar um portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente dá uma olhadinha aqui para ver como é que está o mundo lá fora. Começar hoje aqui pelo Estadão. 3 pessoas morrem em ataque a agências bancárias em Araçatuba. No interior de São Paulo, de vez em quando acontece isso em cidades do interior, despreparadas e ataques a agências bancárias, pois é, quadrilhas muito bem organizadas. O assunto que está predominando na política, nos negócios, ultimamente, e aqui eu trago o destaque: manifesto que pede pacificação entre poderes no Brasil teve origem na FEBRABAN, que é a união dos bancos do Brasil, dos empresários, parte da economia que interfere muito, que representa muito a economia. E isso é muito importante porque significa a sociedade civil dando um aviso, que quando a gente fala em 7 de setembro, que deixa de ser o dia da independência para representar também o dia da delinquência, isso é muito preocupante. Uma coisa é comemorar o dia da independência, outra coisa é toda a ameaça que tem sobre instituições. O Brasil já vive problemas demais: economia, inflação, alta de preços, pandemia, todas essas coisas, e a gente ser dominado pelo teor político, partidário, extremista não tem feito bem, especialmente quando isso parte de autoridade, parte do governo instalado e eleito. Então nós precisamos tomar muito cuidado em relação a que tipo de extremismo a gente se engaja, porque se está tendo dificuldades, pode ter certeza, quanto mais conflito, pior. É muito bom ocupar as ruas para fazer a manifestação que a gente acha necessária, mas ocupar instituições, fazer ameaças, discursos truculentos, discursos que disseminam o ódio, disseminam o medo e o conflito, isso não leva o Brasil a lugar nenhum, ao contrário, isso pode trazer muito mais problemas para a economia, para a vida da gente. Então vamos ficar bem atento em relação a isso, todo o seu comportamento, todo o seu engajamento dentro das suas preferências políticas, partidárias, ideológicas, para que fique muito clara a sinalização que nós vivemos num país democrático, e o país democrático prevê esse respeito a todas as tendências, que a gente possa se manifestar, ter essa liberdade, mas com esse cuidado mesmo. Por isso que as instituições estão tão preocupadas, por causa do sequestro da pauta de manifestação em um dia tão simbólico, por extremistas, extremistas que podem complicar as coisas, especialmente a partir de um movimento que não existe, que é fictício. O Brasil não está correndo nenhum perigo contra as suas instituições, não tem ameaça de comunismo, não tem ditadura do STF, não tem ditadura de lugar nenhum. Existem instituições que precisam ser mudadas, sim, através da política. A política é o meio de mudar as coisas do ponto de vista democrático. Tudo que é mudado através do grito, através da ordem, através de canhão, através de exército, através de arma, não é bom. Estou falando isso porque a gente vai entrar em setembro e a gente não ouve coisas muito legais a respeito do que muitas pessoas vêm preparando. Então, muito cuidado também, você que vai para a rua, para que você não faça parte de algo que será nocivo para você mesmo. Outro tema aqui do Estadão: carros elétricos ganham espaço nas ruas e setor projeta crescimento de 52% no ano. É isso aí. Vamos um dia ficar sem o combustível fóssil que contamina o nosso ar e tudo mais. Editorial do Estadão: políticas ambientais deveriam estar no centro dos debates. Está aí, carro elétrico já é algo contra isso, de uma maneira programada. Um ano depois, Casa Verde e Amarela não decola e entrega menos moradias. Na verdade, é o novo nome desse governo para o Minha Casa, Minha Vida. Quando muda governo, só muda o nome dos programas. Mas é bom, os bons programas têm que ser mantidos mesmo. Fogo destrói metade de terra indígena em Mato Grosso do Sul. Garimpo cresce e ocupa área maior que mineração industrial. Também é questão ambiental para ser tratada com legislação, com punição e com polícia. Aí sim é importante a presença da polícia onde esses criminosos atuam. Fukuyama: polarização ameaça mais poder dos Estados Unidos que saída do Afeganistão. Crescem denúncias de acertos de conta do Talibã com rivais. É uma visão geopolítica. O Fukuyama, que escreveu um livro importante na virada dos anos 2000, que é O Fim da História. Ele acreditava, ilusão dele também, que o liberalismo econômico, a globalização, tinha acertado as contas com o mundo e que não haveria ameaças, que o mundo estava num uma democracia liberal. Ao contrário, depois disso tivemos guerras, tivemos ataques e temos ainda agora vigente no mundo esse extremismo de direita, que também é bastante perigoso, e nada isso tem a ver com comunismo, nem Guerra Fria. É tudo questão mesmo comercial. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Diga lá, Roberta, qual é a primeira da pauta positiva que você traz hoje?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria...
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que pretende fazer o leilão para a tecnologia 5G em outubro. Com a aprovação do edital, o documento voltará para análise da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A Anatel calculou que o leilão deve movimentar pelo menos 45,7 bilhões. Desse total, 37 bilhões se referem a compromissos de investimentos. O restante será arrecadado pelo Tesouro Nacional. O edital define que a operação comercial do 5G no país deverá começar pelas principais capitais 300 dias após a assinatura dos contratos. Se tudo correr como o governo prevê, isso será em julho de 2022. Depois, virão cidades com mais de 500 mil habitantes. Esse processo será escalonado e será concluído em 2029, quando o serviço chegar às localidades com menos de 30 mil habitantes. Por outro lado, o TCU sugeriu antecipar esse calendário. O TCU manteve a construção de uma rede privada para a administração pública federal e o programa de conectividade na Amazônia, com cabos em rios, como investimentos obrigatórios.
Pois é, essa é a grande notícia da tecnologia. Isso muda o mundo, isso é como se fosse a energia elétrica, né? No século XIX, a chegada que revolucionou a indústria. O 5G é isso, é muito mais do que telefonia, mexe com toda a indústria, com toda a estrutura, e por isso que ela é tão importante do ponto de vista político, por isso que é tão perigosa também essa questão que está nas mãos do governo, porque, olha, isso é uma infraestrutura muito grande e os negócios por trás disso são muito grandes, e a politicagem por trás disso, nessa hora de aprovar mesmo qual será o fornecedor dessa infraestrutura para o Brasil, é preciso ficar atento. Mais que uma internet de altíssima velocidade, a quinta geração de redes móveis e telefonia representará um novo marco para a indústria, para a agricultura de precisão, a criação de tecnologias para cidades inteligentes, digo, segurança pública, internet das coisas, que é o IoT em inglês. Os dois projetos aí que a Roberta citou devem custar cerca de 2 bilhões e meio de reais, 2 bilhões e meio. E quem vencer o leilão poderá abater esse valor ao assumir esse compromisso de investimento. A decisão do governo de exigir a construção de uma rede móvel privativa no Distrito Federal e rede de fibra ótica para outras regiões do Brasil foi uma forma de encontrar um meio termo sobre a presença da chinesa Huawei na construção da infraestrutura das redes no Brasil. A Huawei é a empresa mais estruturada do mundo para a instalação dessa infraestrutura de 5G. Ela tem restrições porque o Brasil se alinha com os Estados Unidos nessa questão, mas a Huawei está no Brasil há 23 anos. E, embora o edital não retire a Huawei do Brasil, ela não poderá participar da rede privativa do governo. Dizem que por questões de segurança, para a China não saber coisas aí, enfim, porque isso é um dado muito forte mesmo. No leilão, as teles vão disputar o direito de operar as bandas de frequência nas cidades e começar a oferecer a tecnologia no Brasil. As faixas de frequência são por ordem... onde circulam os dados do 5G. Com esse espaço, como esse espaço é limitado, o governo faz um leilão para decidir quem irá operar cada faixa. Mas vamos esperar isso aí. Muitas empresas e tecnologia, quanto antes, melhor, que o Brasil pode sair na dianteira, pode pelo menos ter uma competitividade maior. Tantas startups estão dependendo disso aí. Muitos produtos vão sair por aí. Mas vamos lá. Roberta, diz pra gente qual é o astral do dia aí.
Essa Essa semana começa pedindo que seus sucessos e insucessos sejam avaliados. É hora para se ajustar às circunstâncias e finalizar o que está em andamento. O momento não é oportuno para começar nada, mas sim para concluir e finalizar. Hoje pode haver certo distúrbio emocional, o que pede recolhimento para análise e reflexão. Se houver insatisfação quanto aos resultados obtidos, a dica é aceitá-los, pois será difícil você conseguir uma reviravolta. O mais aconselhável é esperar outra ocasião para reverter o processo. Pontos fortes: disciplina, transigência, flexibilidade. Pontos fracos: indecisão, insatisfação, indolência. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Então, faz o seguinte, antes de mandar o insight para você, a frase musical do dia, Thiago, eu mudei a frase musical do dia que eu lembrei uma música aqui do Tavito, que tem tudo a ver com a história que eu vou contar agora, do Daniel Carvalho Luz, do Insight, que é a música do Tavito. Deixa eu mostrando as carinhas das pessoas aqui que estão com a gente. Sabe aquela, o Tavito? Já que a gente vai falar de ciclos, a vida tem sons que para a gente ouvir, precisa entender que um amor de verdade é como canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. Vamos falar de ciclos hoje aqui no Insight, dando bom dia aqui para o Rubens, para o Marcelo, para a Ana Valença, para o Flávio Silva, Orlando Nilson, Elane, Taina Souza. É isso aí, Marcelo Cardoso, Thelma, Rosângela Jäger, Adrelina Neves, Joana Duarte, Andrelina Neves, Walter Molaia, tanta gente que começa o dia com a gente aqui, Djalma da Silva, aqui no Feliz Dia Novo. Bora lá, vamos tocar aí mais uma história do livro Insights e trazer de volta aqui Daniel Carvalho Luz. Fazer aqui um momento insight com texto adaptado do livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. A natureza demonstra que quase tudo ocorre em ciclos. A Terra gira em um círculo diário. A Lua gira ao redor da Terra em um ciclo mensal. E a Terra gira ao redor do Sol em um ciclo anual. Durante o ano, as quatro estações fazem um percurso do frio ao calor e novamente ao frio, como as plantas e animais passam do estado dormente para ativo e, ao se aproximar outro inverno, novamente dormente. Na natureza, todos os começos têm um fim e todos os fins prenunciam um novo começo. Todos os dias, as marés se enchem e esvaziam. Quando o dia termina, começa a noite, seguida por um outro dia, seguido novamente pela noite. Quando termina o inverno, começa a primavera e assim por diante. Todos os finais são seguidos por um recomeço. Nunca esqueça disso. E cada ciclo é importante nesse seu desenvolvimento. Nossas vidas também, claro, estão sempre sujeitas a ciclos, a estações. Todos nós experimentamos um fluxo interminável de começos e fins. Todas as estações de nossas vidas têm começos e fins que levam a novos começos. Quando termina a infância, começa a adolescência. Quando a idade adulta termina, começa a meia-idade. Terminando a meia-idade, começa a velhice. Enfim, como gostamos dos começos, temos costumes de celebrar sempre o novo. Geralmente, resistimos aos finais e tentamos adiá-los. Muitas vezes, deixamos de sentir a alegria dos começos porque sabemos que todos eles escondem as sementes também de algum fim. Quando aquilo cumpre a sua missão, já não faz mais sentido existir. Tem que entrar um novo ciclo, uma nova etapa. Talvez alguns finais possam ser dolorosos, mas essas dores diminuem se não resistirmos e considerarmos o tempo como um processo natural. Ah, sempre o tempo. Como brotos que surgem na primavera e se desenvolvem em folhas verdes, no verão amadurecendo e tornando-se douradas no outono e desafolhando no inverno. Compreender que somos parte integrante do grande projeto do Criador é um grande consolo. Você pode também entender, caso você seja ateu, o grande processo cíclico da natureza, da qual nós também fazemos parte. Muito de nossa resistência aos finais é proveniente de nosso desconhecimento sobre novos começos e de nossa incapacidade de acreditar na possibilidade do novo começo. Quanto mais nos permitirmos confiar no fato de que todos os finais trazem um novo ciclo, mais diminuirá a nossa resistência ao novo. O novo está aí, precisa ser abraçado. Imagine ser uma lagarta sentindo um estranho desejo de tecer um casulo ao redor do corpo e saber que isso vai significar uma morte para ela na certa. O que pensará aquela lagarta? Como deve ser difícil desistir da única vida que se conhece. Essa vida de rastejar na terra em busca de alimento. No entanto, o final dessa vida de verme confinado à terra significará o começo de uma outra vida sob a forma de uma criatura linda, uma borboleta colorida que vai poder voar por muitos lugares. É isso aí, entenda os ciclos e faça parte deles de maneira consciente. Saiba curtir os fins para abraçar os novos começos. Momento Insight, texto adaptado hoje do livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz. E como você sabe, toda segunda-feira, aqui no Feliz Dia Novo, às 7:30 da manhã, tem diálogo nutritivo com a presença do autor Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Tem aquele gêmeos lá no útero da mãe, né, Daniel Carvalho? Assim, 9 meses, já estão no hospital, um fala pro outro: haverá vida fora do útero? Tem jeito, né, Daniel? Que história é essa, né? Todo mundo tem uma história de reciclagem, né?
É isso.
Reciclagem
aí,
né? É repetir o ciclo ou repetir um novo ciclo, né?
É isso aí. É, no livro Nossa Vida, né? Acho que tem capítulos, cara, né? E cada capítulo da vida tem que terminar algum dia. E é importante reconhecer e aceitar isso, né? E seguir em frente com sensatez, né? Quando a gente percebe que algo chegou ao fim. E ao fim chegam os relacionamentos, chega aquele ciclo de trabalho, né? Então, este final que você experimenta, o que nós experimentamos, necessariamente não é o fim, é apenas um novo capítulo, né? Algo que está começando, né? Se a gente entender dessa forma, a história da nossa vida fica muito melhor, né? O importante é saber fazer essa transição de um capítulo para o outro no grande livro da nossa vida, né? Que a gente está escrevendo, né? Então, acho que isso é extremamente relevante, é importante, né, Irene?
E é uma dificuldade, isso não tem a ver com a pessoa que estudou mais ou estudou menos, tem uma consciência que as pessoas têm que ter, né, de segurança consigo mesmo e vínculo consigo mesmas, porque mudanças vêm, e se a gente não assimila a mudança, não participa da mudança, a gente só prolonga sofrimentos, né? Você resiste a sair de um lugar que não é mais seu, que não te pertence mais. E então, quer dizer, você não está em nenhum lugar e nem outro. Enfim, é um processo que cada um tem que fazer dentro do seu tempo também. A gente é provocado a mudanças pelo mundo externo, Mas é a gente que tem que perceber lá no fundo a mudança. A gente tem que ligar o radar e medir o que, que a gente tem feito, se está coerente com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente sonha, que quer, propósito, enfim, essas coisas. Porque é isso que encoraja a gente. Não é uma coragem que vem de fora para aceitar as mudanças. É uma coragem que tem que vir de dentro. É singular, é individual, né, Daniel?
É, Irineu, você sabe, até insistindo um pouco nessa ideia de que cada final é sempre um novo começo, né? E a gente faz a analogia com a natureza, né? A natureza, todo começo tem um fim e todos os fins anunciam um novo começo. Todos os dias as marés sobem e depois baixam, né? À medida que cada dia termina, uma noite começa, seguida por um novo dia, seguida por mais uma vez a noite e vai embora, né? E quando termina o inverno, começa a primavera e por aí vai, né? Eu gosto de fazer uma analogia da vida da gente com as estações da vida, né? A gente vive aí, eu, por exemplo, gosto muito, né, de falar, né, que a primavera da vida, e eu já passei por isso, né, até os 22 anos, por aí, né? Depois vem o verão da vida, né? Você tá lá até os 44, né? Dos 22 aos 44 é o verão da vida, né? E depois vem o outono, né? É uma preparação para essa coisa que é o inverno da vida, né? Mas o mais importante entre o fim e o começo, cara, é o agora, né? Eu acho que esse é que é a relevância da vida, né? A gente viver é o momento que a gente vive agora, né?
Pois é, a gente entender também o ciclo, se tratando da vida e as estações, que nem... Nós estamos no outono, né, Daniel? O inverno não chegou forte ainda, né?
Mas eu já sinto os ventos frios do inverno, cara.
Então, a gente vive num país tropical, entende? A gente relativiza um pouco o inverno. Não, mas é isso que você falou, é a gente entendendo o momento que a gente está dentro do ciclo natural, né? Da grande ordem da natureza, do cosmos e de tudo e da vida, a gente consegue também estruturar que tipo de mudança é possível em cada ciclo. Um tipo de mudança que é viável para uma pessoa de 20 anos é diferente os parâmetros para a mudança do ciclo dos 30 e assim sucessivamente. Então, o reconhecimento do ambiente é a coisa fundamental para a gente entender se a gente tem que mudar de lugar, como a lagarta citada ali no livro, né? Ela não imagina no que ela vai se transformar. Ela não faz a mínima ideia. Ela só sabe que ela tem que parar, que ela não tem mais força. Ela encosta naquele galho onde ela encontra ali os nutrientes básicos e começa uma transformação ali. Ela começa a se integrar a outra natureza e dali nasce um novo ser. Ou o livro... que a gente tirou esse trecho, o Fênix, né, é uma grande representação, talvez a mais antiga, mais forte das celebrações que a gente tem em todas as culturas é da Fênix, né?
Exato.
A coisa, assim, mesmo quando se queima uma coisa, que você tem a impressão que destruiu daquele pó, né, da mitologia da Fênix, daquele pó vai ter algum serzinho que vai sobreviver e dentro da compreensão da evolução humana, dali vai surgir a vida outra vez.
Irineu, eu sempre digo que um final não significa necessariamente conclusão, pode significar transição. E talvez a beleza da vida está exatamente aí, nas transições, né? A gente só pode viver no presente e desfrutar o presente. Então, quando alguma coisa, sei lá, termina, né? Eu acho que a gente tem que estar pronto para viver a nova coisa que vai começar, né? A gente não tem muita ideia do que é, né? E um final, na minha visão, não significa necessariamente conclusão, né? Pode significar que a gente tem que reconhecer a mudança, muitas vezes tem que mudar o foco para trazer um resultado melhor, né? E o aprendizado, né, da experiência anterior, né? Então, acho que essa sucessão de ciclos, né, que vale a pena, né, e que traz o grande aprendizado para a gente. Então, o final, necessariamente, não é um fim e pode ser um recomeço.
O ser humano complicado, né? Porque ele tem um cérebro aí que tem muitas possibilidades. O cérebro, tudo bem, tem uma área do cérebro que está com a lógica, está com a razão, organiza tudo. Mas tem uma outra área que é insondável, que é difícil, que nos domina, que é a tal da emoção. Então, quando entra um sentimento ali, uma emoção da hora, que já te emocionou, pegou um sentimento negativo em relação ao sonho que você sonhou, que parece que acabou. Aí você fica triste, amargurado e não enxerga as novas possibilidades. Talvez a gente tenha que pensar, né, Daniel, que não existe o fim de um sonho. Existe o fim de uma etapa daquele sonho. Exato. Porque, a menos que eu ancore meu sonho naquela pessoa, naquele filho, naquele emprego, naquela empresa, enfim, naquela circunstância, naquele jeito de ser, né? Ou ancoro meu sonho na minha vida dos 40 anos. Eu vou passar dos 40 anos. Então o sonho tem que ser alguma coisa mais perene. Porque a gente pode ter o mesmo sonho, e em se tratando de outras situações, é um sonho pode ser igual até. Porque o seu sonho pode estar ligado ao seu propósito. Só que você vai trabalhar com experiência numa nova etapa para que ele tenha um outro final. Ou seja, para que ele tenha um outro resultado, aquele seu estímulo, né, de um sonho. E eu acho que para começar qualquer etapa, Daniel, você trabalha muito esse tema, né? É, você precisa acordar o sonho. Se acorda o sonho, a gente começa a enxergar outras possibilidades, não consegue?
É isso, cada dia, Irineu, é um novo começo. E a pergunta que eu sempre faço é como você vai usar o seu, né? Então, não há começo sem fim. Os dois estão intrinsecamente ligados, gostemos ou não, né? É. Somente você tem o poder de ver o final e o início de uma maneira que funcione para você. Ou seja, cada um de nós tem essa possibilidade. Então, acho que vale a pena refletir sobre os eventos, por exemplo, do ano anterior, do dia anterior, da hora anterior, né? Para avaliar o que você desperdiçou, como é que você pode reconstruir alguma coisa. Eu acho que vale a pena. São as lições aprendidas, né? Então, cada dia é um novo começo e a provocação é como é que você vai usar esse seu novo começo, né? Então, a gente está aí, 8 horas da manhã, né? 8 horas e 13 minutos. Eu acho que, para muita gente, está começando o dia, né? Então, vamos aprender com isso daí, né?
Bom, já você volta aqui com algumas dicas aí de como é que a gente restarta, como é que a gente faz um reset depois de tudo perdido, por onde que a gente começa. Pensa aí em alguma coisa para dizer para a gente aí, porque às vezes a gente não sabe, né? A hora que você tá lá no meio da névoa, você fala assim, e agora? O que eu faço? Por onde que eu começo? Pensa aí, onde é que eu começo, Daniel? Responde pra gente, precisamos saber. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora. Deixa eu entrar aqui no portal da CNN Brasil. Quadrilha ataca bancos e usa refém como escudo no interior de São Paulo. Já falamos disso, tá nas manchetes de outros jornais. Foguetes disparados de carro tinham aeroporto como alvo. A situação lá de Cabul, Estados Unidos, dizem que explosões após ataque aéreo podem ter causado baixas civis. Reforma trabalhista muda a regra de hora extra. Entenda isso, está lá também no portal da CNN. Outros assuntos, CPI da pandemia tornará mais 5 pessoas investigadas. Essa CPI, ainda bem que a gente teve essa CPI. Viu só quanta coisa a gente soube na CPI? Mesmo quando a gente ficou criticando ali as pessoas que fazem as perguntas, afinal de contas foram eleitas, mas tem uma comissão parlamentar de inquérito, ela não pertence às pessoas que estão perguntando. Ela pertence ao Congresso, que está trabalhando para a gente. E as pessoas que vão lá depor, elas têm que responder. É a resposta que interessa para a gente. Então é importante o que a CPI tem levantado e quanta coisa. Você vê que já foi encerrado o contrato da Covax. Sim, que as pessoas ligadas ao governo Bolsonaro estavam levantando ali uma possibilidade de muito dinheiro. Ainda bem que teve a denúncia dos irmãos Miranda. Senão, era mais de 1 bilhão indo para o ralo. 1 bilhão que seriam gastos de propina somente com as turmas ligadas ao governo. com as quadrilhas ligadas ao governo. Matthew Midler, ex-ator mirim, é encontrado morto aos 19 anos. São tragédias terríveis que acontecem no mundo pop e no mundo das artes também. Ocupação de leitos para a Covid-19 é inferior a 50% em 20 estados. São as boas notícias que a gente gosta de dar. Vamos controlar essa pandemia aí, mas continue tomando cuidado, tá? Não cai nessa não de que pode largar a máscara, aglomeração. Aliás, que coisa triste. O cara, militante ativista nos Estados Unidos de 30 anos, pelas liberdades e contra a vacina, ele se negou a tomar a vacina, se negou a usar máscara, fez movimento, foi pra rua brigar. Morreu ontem, aos 30 anos de idade. 30 anos de idade, um militante ativista contra a vacina. Veja só. Agora, quantas pessoas ele não carrega com ele por ser contra? Essa é a questão da sociedade. Uma pessoa que se nega a um protocolo científico que protege a si e protege mais do que a si também toda a sociedade. Quantas pessoas essa pessoa não contaminou com seu ativismo? Rio Tietê tem lama e peixes mortos em Salto. Pois é, que triste que é essa área do Tietê ainda. Toda a área aqui perto de São Paulo, depois até Salto, continua assim a vida dos peixes ali impactada pela poluição. NASA e SpaceX lançam nave para abastecer estação espacial. Após atrasos, Kanye West lança seu novo álbum Donda. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Traz aí, Roberta, mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia é uma área que movimenta mais de 13 trilhões e emprega mais de 22 milhões de pessoas. Ainda assim, ela precisa crescer bastante para reverter os séculos de consumo desenfreado dos recursos naturais por parte dos humanos, ou seja, eu, você e todo mundo. Dentro desse conceito, a bioeconomia circular é uma das mais interessantes, já que ela acaba com a lógica linear da produção e consumo. Nela, os materiais têm uma vida útil estendida através de reciclagem, reaproveitamento, consertos e reutilizações. Já os resíduos orgânicos podem servir de matéria-prima para bioprodutos ou geração de energia.
Isso aí. Economia circular é um assunto que vale a pena você pensar. Para compreender melhor este assunto, é preciso entender como consumimos a biomassa. A biomassa é basicamente todo material orgânico de origem animal ou vegetal. Hoje em dia, utilizamos a biomassa para uma infinidade de coisas, da criação de roupas à alimentação. O problema é que fazemos isso de maneira extrativo, isto é, através da colheita do material sem uma reposição consciente, ou seja, sem devolver para o ambiente aquilo que tiramos. Isso leva a desmatamento, poluição de rios e de solos, secas, esgotamento de nutrientes e muito mais. Assim, quanto mais desenvolvemos técnicas de aproveitar e regenerar a biomassa, mais os humanos podem torcer por um futuro com menos instabilidades climáticas. E vamos voltar lá para o nosso Positivice Talk com Daniel Carvalho Luz.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Estou aqui hoje com Daniel Carvalho Luz e falando sobre ciclos, sobre mudanças, sobre recomeços. E se você está cansado de recomeçar, tem uma dica aqui que você não vai esquecer nunca mais. Pare de desistir que você vai recomeçar menos. Só vai recomeçar mesmo quando for o ciclo, quando for a hora. Certo, Daniel? Porque tem gente que recomeça, mas é projeto, né? Então é um projeto atrás do outro. Começa tudo, é muita iniciativa, pouca acabativa, aí não dá, né? Ah, desistir. Vai lá, depois de 2 semanas, desistir. Tá? Vai ser difícil mesmo, que acha que vai ser fácil? Você acha que o Jeff Bezos ficou trilionário fácil assim? Não, ele explorou muitas ideias e explorou muita gente também. Daniel, fala aí, qual é a dica assim para a pessoa abrir o portal para falar, meu, agora tá tudo perdido, mas deixa eu ver por onde que eu junto os cacos, por onde que eu começo?
É, primeiro de tudo, Irineu, eu penso assim, um final não significa necessariamente conclusão, pode significar transição, e isso é importante, né?
Transição, essa é a palavra, não é final, é transição, isso transição, é forte, hein?
Exatamente, só se pode viver no presente, desfrutar do presente. Então, quanto você perceber, né, que está vivendo bem, né, é a continuidade, né? Quando algo termina, o importante é estar pronto para a gente viver a nova coisa que vai começar, né? É, um final, eu sempre afirmo, né, não significa necessariamente conclusão, né? Pode significar que reconhecemos que a mudança de foco talvez seja o melhor resultado, né? Então, acho que essa uma dica interessante para a gente avaliar, né? É, eu até tenho uma frase, né, que eu gosto de usar, né? Quando a vida não sai como planejada, respire e lembre-se que a riqueza da vida muitas vezes vem da sua imprevisibilidade, né? E aí, recomeça, cara, né? Vamos de novo, né? Muda o foco, segue adiante, né? Às vezes só precisamos aceitar o fato de que as coisas nunca mais voltarão a ser como costumava ser e que esse final realmente é um novo começo, né?
Eu acrescentaria que é mais importante do que olhar para frente na hora assim do olho do furacão é não olhar para trás, né? Como o texto bíblico lá, que você tem mais recursos para dizer disso, de Ló, né? Que Deus avisa, não olhe para trás. É. Tem que ir. Não, a gente olha para trás por uma questão de análise, por uma coisa de avaliar os erros. Mas olhar para trás é o seguinte: não queira estar de novo onde você já esteve, porque aí é que não dá, daí você não sai do lugar. Você precisa, primeiro, olhar para frente e não ficar olhando para trás, porque senão você não sai do ambiente. Você não entra no ambiente do novo fluxo de ideias, né? Da criança que quebrou o brinquedo, daqui a pouco ela acha outro.
Ô, Irineu, e até aproveitando aí, você me despertou em mim aí a minha formação, né? Eu tenho uma formação que vem de uma família protestante, né? E uma das coisas que eu aprendi, né, aprendi lendo o livro de Eclesiastes, que tem lá uma passagem muito legal sobre essa coisa da vida cíclica, né? Há um momento certo para todo o tempo e cada atividade embaixo do céu, já dizia o sábio Salomão, né? Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de curar, um tempo de adoecer, um tempo de construir, um tempo de derribar o que se construiu, um tempo de chorar, um tempo de rir, um tempo de entristecer, um tempo de se alegrar e dançar, um tempo de espalhar pedras, um tempo de juntar pedras, um tempo de rasgar, um tempo de costurar, um tempo de calar, um tempo de falar, um tempo de amar, um tempo de deixar de amar, né? Um tempo de guerra, um tempo de paz. Cara, isso é a vida cíclica, né? A gente tem um tempo para tudo embaixo do sol, como dizia o velho sábio Salomão.
Nossa, esse é um dos textos mais importantes, mais rodados, né, da Bíblia. Atemporal, fala com a gente em todas as fases da vida também. Fala com o jovem, fala com o velho, fala como explica isso, como foi claro. Esse texto bíblico, o texto do apóstolo Paulo, que fala do amor, né, do grande amor, né, que também que fala que o amor também vem das profundezas, né, não está só naquilo que você fala, né? Sem amor eu nada seria, né? Não adianta eu falar do amor, eu tenho que ser o amor, né?
Irineu, talvez a minha memória vai falhar um pouquinho aqui, mas eu me lembro que a última parte do texto de Salomão, ele diz o seguinte, né? Que, no entanto, o Criador fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, né? Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra do Criador, do começo ao fim. E aí ele conclui, né? Portanto, a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível, cara. Então, Eu acho que é isso, cara. Não importa, o tempo está passando, os ciclos vêm, né? Mas acho que a gente tem que viver e ser feliz enquanto a gente está vivendo aqui, né, cara?
É, foi daí que o Horácio pegou esse texto bíblico, porque você sabe que na literatura também tudo se repete, e falou carpe diem, aproveite o dia. É que a gente fala aqui todos os dias no Feliz Dia Novo, o que é que tem para hoje? Ontem já foi, amanhã ainda não é. É, a gente não vive nem amanhã, nem ontem, a gente vive hoje. É claro que não dá para fugir dos resíduos de ontem, da responsabilidade, daquilo que você comprou, a prestação para o futuro. Vai pagar a conta, não tem jeito. Então aí mexe com o nosso senso de responsabilidade. Você vai pagar a conta, né? Vai ter que bancar as suas escolhas do passado, isso não tem saída. Mas você, uma hora, encerra essas prestações, viu? Negocia aí, não tem jeito. Você não pode dar calote emocional em ninguém, não pode dar calote financeiro em ninguém, mas olha, põe na mesa. Se não dá para pagar à vista, paga a prazo, porque a vida aí entra o tempo, né? O prazo do tempo, aí vai. É, mas cuidado com o que você vai fazer hoje para não deixar resíduo e prestação para amanhã. É, eu gosto de ver prestação de banco, prestação de tudo. A gente que trabalha, né, Daniel, em palestra também com planejamento estratégico para a vida, dentro da ideia de futurabilidade. Quem compra a prazo, está vendendo o seu futuro, né, está sacando parte do seu futuro barato em nome do banco, né? Está comprando seu futuro barato. Depois vai ter uma escalada de juros. Então você tem que saber que é o seu tempo futuro que está naquelas 60 prestações que você assumiu. São 5 anos para frente, o banco sabe que você vai pagar, ele acha que você vai viver, porque seu pai viveu. Então você precisa tomar cuidado. Olha, o banco está comprando parte do seu futuro. Então, ó, hoje veja lá que tipo de prestação você vai fazer, que você vai gastar hoje. Se você não for usufruir disso que você está consumindo hoje, daqui 2 anos, não vale a pena a prestação. É por isso que financiar uma casa própria, que é muito caro, tudo bem. Você vai morar dentro dela daqui 10 anos, então você está pagando a prestação, então é um futuro que você está usufruindo. Se você for comprar a prestação da viagem em 24 parcelas, que você vai viajar essa semana, você vai, as 24 parcelas vão pagar parte do seu passado, certo, Daniel? Então, vê lá como você negocia o seu futuro com o que você vai usufruir do presente. Porque o presente já tem uma série de prazeres. O melhor mesmo é pagar à vista também, viu? Saiba disso, você negocia melhor. E sobra o futuro.
Bom, é isso aí, né?
Entramos numa área aqui de planejamento, né? Porque a parte estrutural da gente, isso só para lembrar, né, Daniel? Ela é que garante as nossas mudanças e a nova perspectiva, né? Como é que a gente estrutura, do ponto de vista do planejamento, o novo passo. Senão não adianta, a gente comete os mesmos erros, certo?
É isso aí, cara. Bom, o mais importante entre o fim e o começo está o agora, né? Então, vamos viver o agora de maneira responsável.
Beijo. Valeu, Daniel Carvalho Luz. Muito obrigado aí por sua presença mais uma vez. E você aí fica pensando em que ciclo você está. Você já passou? Vai passar? Não passou por quê? Está remoendo? Está lambendo ferida? Está fazendo o quê? O que é que tem para hoje? O que é que vai fazer hoje a favor do futuro? A favor do novo ciclo, do novo portal que vai se abrir diante de você? Vamos nessa aí. Valeu, Daniel Carvalho Luz. Autor do Insight, consultor, você acha o Daniel no LinkedIn, nas redes sociais, e ele pode para sua empresa fazer palestra. Eu vou com ele também, se você quiser. Ele pode fazer a consultoria que você precisa de gestão de pessoas aí, de talentos e tudo mais. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, Thiago, na notícia. Deixa eu ver a capa do jornal Folha de São Paulo. Qual é o... De novo aqui, ó. Principal ataque a bancos no interior de São Paulo, que deixa ao menos 3 mortos e faz reféns em Araçatuba, São Paulo. Banqueiros e empresários querem formar frente ampla histórica em defesa das instituições, quer dizer, em defesa da democracia, sem violência, sem conflito fictício. O Brasil não precisa disso. Menções ao ato bolsonarista do dia 7 nas redes trocam ataque ao STF por morte da liberdade. Liberdade. Decidimos parar de produzir no Brasil, mas não sair do país, diz presidente da Ford para a região. Mineração em áreas protegidas cresceu mais de 300% na última década. Bicentenário de Anita Garibaldi gera debate ideológico em torno do legado da revolucionária. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Diga aí, Roberta, qual é a sua última da pauta positiva?
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Google ajudou a gerar mais de 15 mil empregos nos últimos 5 anos em companhias brasileiras. Através do programa Google for Startups, 250 empresas foram beneficiadas pela gigante da tecnologia. Os investimentos da Venture Capital de 2016 a 2021 somaram R$ 35 bilhões, além de o programa ter capacitado mais de 30 mil pessoas no país. A iniciativa oferece residência para startups no espaço físico da Google em São Paulo, além de auxílios de criação e aceleração dos negócios. Quando o programa começou, havia 5 mil empresas de tecnologia no Brasil. Hoje, já são mais de 13 mil. Dos 16 unicórnios brasileiros, 5 se beneficiaram da proposta da Google. Creditas, Loft, Lodge, Nubank e Quinto Andar. Que essa parceria ainda possa trazer muitos resultados aos brasileiros.
Quero aqui destacar também do Sandro Mendes, nosso editor Preto Sou, nome fundamental dos movimentos negro e feminista no Brasil. Sueli Carneiro é celebrada em exposição. Ocupação Sueli Carneiro é o nome da exposição disponível no Itaú Cultural em São Paulo, em homenagem à filósofa, que é um dos principais nomes do combate ao racismo no Brasil. O jornal O Globo trouxe uma entrevista com ela nesse domingo e você pode procurar lá. Mas quer mais informações? Acessa lá no Facebook a página do Sandro Mendes, que é a página Preto Sou. Preto Sou, é isso aí. E você aí que está com a gente, você que nos acompanha todos os dias aqui no programa ao vivo às 7:30 da manhã, no podcast, no YouTube, onde quer que você esteja, que você consiga organizar seu novo ciclo, porque todos os dias também é um pequeno, é um micro, é um nano ciclo na sua vida e você todos os dias precisa se renovar e encarar o novo dia com novas oportunidades. E aí eu volto para a frase musical do dia, enquanto você vai passando para mim, Thiago, as carinhas das pessoas. A vida tem som, tá, Vitor? Que para a gente ouvir, precisa entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. Será que eu lembro o resto? A vida tem sons. É isso aí. Que fale de amor, é sempre preciso cantar uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. E aí vem o refrão para deixar tocando na sua cabeça. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Esquece esse medo de amar de novo. Yara Santos, Márcia Pavani, é isso aí. Recomeçar no amor, recomeçar no trabalho, recomeçar na vida, recomeçar tudo. Sempre Marcelo Oliversan, sempre presente. Tânia Trevisan, direto de Portugal. Júnior Cury, direto de Botucatu. Marcelo Oliveira, ótima semana para todos. Muito legal você aqui, Aline Dias. Você que acorda, você que desperta. Feliz semana a todos. Ana Valença de Camboriú. Flávio Silva também. Orlando Nussi. Ciclos de conclusão, é isso aí. Helena Gomes, bom dia a todos. Muito legal sua presença aqui todos os dias. Torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Esses dias aqui a gente vai estar numa parada diferente. Vou estar numa atividade profissional fora. Tô saindo agora, vou lá para Capitólio, sul de Minas. Não sei como é que vai estar a internet. A gente vai ter aqui vamos ter aqui conteúdo, claro, todos esses dias aqui. Vamos estar às 7:30 com o programa e vamos ter aqui papo, sabe com quem? o Diálogo Nutritivo com Ed René Kivites. Vamos ter Papo Nutritivo com o Gustavo Cerbasi. Papo Nutritivo com o professor Luiz Marinho. Eu só não vou estar ao vivo aqui trocando ideia, falando de quem está no chat, mas vou estar ao vivo assistindo com vocês. Só vou estar sem condições de fazer a transmissão assim, ao vivo, como eu gosto, como rádio mesmo. Valeu aí, Roberta. Valeu, Tiago, Ulisses. Valeu, Davi. Valeu, Isildo. Valeu você que transmite a gente na sua rádio web, na Rádio Mais, Rádio Jovem Terra, Rádio Mais Web, Rádio Jovem Terra, eu já disse, né? Valeu você aí da Rádio Transrio, Rádio Vocal, todo mundo que está com a gente compartilhando conteúdo e começando bem o dia. Feliz dia novo, feliz dia todo. Tchau.
E por hoje é isso. Que a sua semana seja muito positiva e nutritiva. Cuide bem da sua saúde, da sua cabeça, das suas relações, da sua atividade, do seu trabalho e também do seu espírito. Aproveite o dia. Até amanhã. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Estes novos tempos mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA Jornada à Liderança.
Os 5% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultados.